Bom dia ou boa tarde, no meio do caminho aqui, Oswaldo. Foi um prazer estar aqui contigo mais uma vez, cumprimentar toda a equipe aqui da rádio e deixar o meu abraço a todos vocês. Hoje acompanhado aqui do Zé Bolinha, meu irmão, meu amigão, Lei da Três Águas, nosso sempre vereador aqui de Bandeirantes. Está aqui conosco também a Flávia Silva, nossa vereadora. Está o Thiago Pobreza, nosso vereador, o Mineirinho, nosso vereador, o Sandro, nosso vereador, que é prata da casa. Está aqui o Robertinho Trindade, também nosso vereador. Juca, Sertãozinho, ex-vereador que está aqui, o Doni acompanhando a gente também. João, nossa turma toda aqui presente nessa visita, que finalmente chegou o dia de entregar o caminhão refrigerado para a Cooperativa de Produtores Rurais de Agricultura Familiar aqui de Bandeirantes. O Lei, vereador, quase me deixou louco por causa desse caminhão. Depois deu problema na empresa, deu problema na licitação, clonaram o caminhão, um rolo. E hoje chegou o dia. Hoje fizemos a entrega lá, o prefeito Jaelson, estava o vice-prefeito humano, e fizemos a entrega lá com a secretária de Agricultura, com o Sandro, né? Sandro, que é o presidente? Nelson, que é o presidente da cooperativa. E também os ex-presidentes, pessoal da Federação de Agricultura e pessoal que do Conselho de Agricultura do município foram receber lá esse caminhão hoje, que finalmente vai começar a servir para aqueles produtos de hortifruti, né? Os produtos ali de hortaliças, frutas, entregar isso, também questões de merenda escolar, os produtos agora que eles estão querendo beneficiar também, né? Entregar tudo cortadinho, polpa de fruta, essas coisas, vamos ajudar para continuar desenvolvendo a cooperativa.
Quase que termina o mandato, não entrega caminhão.
Pois é, demorado, hein? Tem mais novela aqui. Tem uma tal de uma escavadeira hidráulica também, que é uma novela antiga.
Essa também já está antiga também.
Tem, ó. Mas está aí. O dinheiro está na conta. As coisas estão acontecendo. Vamos só resolver, ó. Caminhão comboio, mais 375 mil, para atender aqui o pátio de máquinas e, obviamente, atender o interior do município. Trator, que também está sendo listado pela prefeitura, 210 mil. Escavadeira hidráulica, na época era 400 mil. Hoje não compra nem o pneu
como
dela.
Como é que faz, viu? Agora com esse passado tempo?
Então, tem que dar as contrapartidas, buscar, correr atrás e tentar resolver.
Porque hoje não compra mais com esses 400 mil.
Não, mas ela já estava licitada lá atrás, né? Já tinha.
Ah, já tinha.
Agora estão diminuindo o tamanho dela, vai diminuindo o tamanho, vai daqui diminuindo o dinheiro, vai diminuindo o tamanho. Daqui a pouco vem só o pneu.
Não, daqui a pouco vem um de brinquedo.
É, pensa, pode ser confusão.
De plástico.
Enfim, minha parte foi feita, né? O dinheiro veio. O Santuário Santa Terezinha, que você tem acompanhado lá, foram 900 mil para a obra, agora mais 800 mil para a gente terminar. Mandar um abraço para o padre e toda a equipe que fez esse projeto, né? E também a nossa Santa Casa, que nunca falha, que nós colocamos mais 700 mil reais para a nossa Santa Casa para atender as demandas da saúde aqui do município.
Essas emendas tem ainda mais à frente, né, deputado? Tem mais alguma coisa pela frente aí, né?
Tem. Essas aí são as carimbadas, ainda tem as novas indicações que nós estamos fazendo esse ano. Tem ainda as parcerias com o governo do estado, que a gente está criando novas oportunidades junto com o governo do estado também. As emendas federais, emendas impositivas de bancada, individuais. E vem mais coisa boa por aí.
Estava vendo que só da Santa Casa, se a gente for recapitular dos últimos anos, aí chega a mais de 6 milhões de reais, né?
Pois é. É o compromisso que a gente tem com a saúde aqui de Bandeirantes para atender, não só de Bandeirantes, né? Santa Casa tem um papel importante regional também. A gente tem feito esse trabalho junto com eles de conseguir colocar esse recurso todos os anos, como eu faço também na Santa Casa lá de Jacarezinho, como faço também nos hospitais filantrópicos aqui da região, que é onde a população sente mais dificuldade, né? Onde aperta o calo mesmo, que precisa que a coisa que funcione é na saúde, né?
Então, outra coisa também é a situação de asfalto, né? Bom, só nesses últimos dois, agora, esses últimos anos, que foram 5 milhões, né? Vamos colocar aqui asfalto 3 milhões, 300 mil aí para Nossa Senhora de Candelária, Sertãozinho, mais 900 mil, é mais de 5 milhões, né?
Tá lá, o Juca do Sertãozinho me olhando aqui que o dinheiro tá na conta lá, tem que sair essa obra de uma vez, fazer obra ali para resolver o asfalto aqui do Sertãozinho. Hoje me cobraram, fui lá na Integrada conversar com os produtores hoje, o pessoal do Sertãozinho me cobrou também. Minha parte está feita, vamos acelerar os processos agora.
É importante destacar que trabalho em todos os níveis da cidade, né? Vamos dizer, no esporte, na ação social, enfim, é um trabalho, vamos dizer assim, promissor para com a cidade, né, deputado? E isso é um compromisso de anos, né?
É um compromisso com Bandeirantes, já que vem de muitos e muitos anos, né? E a população também sempre reconheceu o nosso trabalho aqui, sempre me fez deputado muito bem votado, mais votado nas últimas eleições aqui na cidade. É o mínimo de compromisso que a gente tem que ter com o Norte Pioneiro, né? Eu sou de fato o único representante aqui do Norte Pioneiro lá no Congresso Nacional, e cabe a minha responsabilidade atender os nossos municípios, seja Bandeirantes, sejam os outros municípios aqui da região. E Bandeirantes, é óbvio que o tamanho do time que nós temos aqui, dos amigos, dos apoios que a gente tem aqui na cidade, fica uma responsabilidade cada dia maior da gente atender não só o nosso grupo político, né, as demandas dos nossos vereadores, da nossa equipe, mas também as entidades aqui da cidade, né, a parceria que a gente tem com a PAI, com a Anjo Azul, parceria que nós temos com o Asilo, parceria que nós temos com o LAR, que nós temos aqui com a Santa Casa, que eu já disse, né, a UEM também, a questão toda que a gente tem em relação à própria universidade aqui, né, estava agora com o reitor conversando sobre investimentos importantes aqui para a região, para o campus aqui de Bandeirantes e também de Cornélio, ou seja, a gente poder usar a influência política para beneficiar a cidade, né?
É mesmo, que também tem que se pensar nessa influência, aproveitar essa influência, né, deputado? Porque, vamos falar bem a verdade, ela exerce um poder grande ali em cima, né?
Então, apesar dos pesares, né, apesar da dificuldade de acerto desse governo e da dificuldade de condução do país, exerço um papel hoje importante em Brasília, presidindo a frente parlamentar, que é a mais forte lá do Congresso Nacional, tenho um papel de oposição ao governo, mas respeito acima de tudo, né? Respeito pela representatividade que a gente tem lá, né? Isso possibilita, abre portas e facilita o nosso trabalho em prol dos municípios, né? É importante a gente sempre separar a política, a ideologia do benefício da população, até porque a população não tem nada a ver com briga política, a gente tem que estar sempre atento e buscando soluções para os problemas da cidade, independente de apoios ou não, né? A responsabilidade do deputado da região é atender a região, e é isso que eu tenho feito, e aqui em Bandeirantes é um case de sucesso aí dos investimentos que a gente tem conseguido trazer.
E aí, principalmente, fazer um trabalho também voltado para a agricultura, né?
É a força motriz do nosso estado, né, a força motriz do nosso país, daqui da região também. Não existe desenvolvimento dos nossos municípios, comércio funcionando bem, dinheiro circulando, se o agricultor não estiver bem, né? A gente precisa fazer com que a produção agropecuária funcione. Temos um problema sério de endividamento dos nossos produtores aqui na região. Esse é um problema sério mesmo que a gente tem que encarar de frente. Tive agora uma reunião importante lá com o pessoal na Cooperativa Integrada, como já estamos conversando com as instituições financeiras também, em especial o Sicredi, sobre endividamento dos nossos produtores, que está numa situação difícil, são 4 anos aí de dificuldade de safra. E a gente precisa desenvolver, porque o impacto é direto para todo mundo, né? Precisamos buscar soluções para isso, não através de uma securitização, porque não tem dinheiro para isso, mas que a gente consiga fazer uma repactuação de dívida, dilação de prazo, e que a gente consiga dar perna de novo para os nossos produtores continuarem produzindo.
Mas aí no parte também dos municípios, deputado, principalmente no sentido, como fez o Tambaracá, de fazer, decretar calamidade agrícola?
Então, a gente já está buscando esses decretos, e essa calamidade está possibilitando a gente, num grupo de trabalho que nós formamos lá com os ministérios, da gente poder colocar esses municípios que estão efetivamente calamidade. Aqui na região tem vários deles, inclusive eu saí daqui da rádio, vou lá para Itambaracá, uma reunião com produtores também. Santa Amélia, Itambaracá, Bandeirantes, Abatiá, Andirá, nós temos situações ali para cima em Sertanópolis, em Sertaneja, 1º de maio, lá para cima é Alvorada do Sul. Então tem alguns municípios aqui do Paraná, mais ali na região noroeste, a região de Paranavaí, que foi bem afetada pela seca. Sul do Mato Grosso do Sul, alguns municípios da Bahia, e a situação do Rio Grande do Sul, que infelizmente é a mais grave que nós temos, quase 50 bi de dívidas ali que precisam ser resolvidas.
É porque a gente entrou num eixo, né, difícil aqui na nossa região, né? Nós tivemos aí uma seca grande e a produção acabou caindo bastante, né?
Não, cai a produção, fica o endividamento, a dificuldade de pagar as contas daquela safra e, obviamente, a dificuldade de buscar mais recursos para a próxima safra. Lembrando que o banco empresta dinheiro com juro subsidiado, com juro equalizado, mas na hora de cobrar a dívida vem o juro bem alto, né?
Isso, e o seguro também não cobre nada, né?
Seguro mal existe, né? Por isso que nós estamos fazendo lei nova, né? Acabamos de aprovar uma nova lei de seguros para mudar o sistema, para que efetivamente a gente tem a segurança nas operações financeiras.
É porque onde a gente acha seguro, o seguro agrícola é totalmente dos outros seguros, né?
Não, totalmente. E com o corte do Proagro, então, teve um corte de praticamente 40% do Proagro, aí sim que ficou caro emprestar dinheiro mesmo.
E aí agora, esse caminhão que está chegando aí para ajudar a nossa agricultura, Rolei, eu acho que foi um dos propulsores desse caminhão aí que virou novela, vamos falar bem a verdade, até que enfim chegou e agora é agradecer ao deputado, né? Porque é como diz, como é que é o ditado da a mão que agradece? Como é que é? Eu já nem lembro mais a...
Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto.
Não, mas tem uma outra também.
Outra
que agradecimento é a forma importante. Tem que se fazer, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu quero muito agradecer aqui e dar uma boa tarde aí também para o Pedro Lupion, que está aqui nos visitando e trazendo esse presente, né? Para a Copaf, da Agricultura Familiar, o Zé Bolinha, a Flávia, o Robertinho, enfim, tem vários vereadores aqui. E, então a gente quer agradecer a presença de todos e a parceria. Oswaldo, realmente para nós foi uma conquista muito importante, né, para a Cooperativa da Agricultura Familiar. É que nós temos um caminhão lá já, mas ele é 2005, caminhão bem antigo. Nós estava precisando um outro caminhão para fazer um trabalho melhor e atender melhor os produtos da merenda escolar com mais qualidade. E aí chegou esse caminhão aí, caminhão tão esperado, tão sonhado, né? Ele é refrigerado, então com certeza vai ajudar bastante nós da agricultura familiar.
É, a mãe de todas as virtudes, o agradecimento é a mãe de todas as virtudes, como diria o hoje ele não está por aí, né, cadê? Não está, eu estava lembrando dele. Seu Celso Silva que dizia isso aí, né? A mãe de todos as virtudes. É, mas é importante, né, deputado? Também é lógico, tem que ter, além da parceria também, tem que ter o reconhecimento, né?
Não, sem dúvida. Acho que esse reconhecimento é o que nos dá mais força ainda para continuar. Desculpa. Para continuar trabalhando e continuar beneficiando o município, né? Mas nosso time aqui é super grato, a gente parceira, a gente amiga aqui. Reconhece nosso trabalho, graças a Deus.
Com esses montes de vereadores, é, quanto já veio de ver de pedido hoje? Porque quando vem, sempre tem os pedidos, né? De última hora, o pessoal já comeu, o que nós vamos fazer hoje, o que nós temos para hoje, o que você pode arrumar para nós aqui?
Mas na hora que eu entreguei a chave do caminhão,
não é?
Entreguei a chave do caminhão, já veio o envelope junto, pedindo os equipamentos para beneficiar os produtos lá. A turma da...
Louco.
Turma da vereadora Flávia pedindo a Casa Rosa, né? O projeto da Casa Rosa para as mulheres aí, ela que é procuradora da mulher agora. Dá uma água aqui para mim que eu afoguei aqui. Eu já ouvi falar de pedido novo aqui, mas já afoguei.
Mas é porque aonde você vai, consequentemente, faz uma entrega e dali a pouco já vem outro pedido. Não tem
daí estive na integrada hoje, o pessoal pedindo para a gente ajudar a resolver aquela questão da rampa de acesso lá da cooperativa, que é importante, né? Pelo volume de carga que tem ali. Tivemos também conversa mais cedo lá na Uziban, falando também sobre investimentos necessários aqui para o município, assim vai. Mas é bom porque a gente fica sabendo das coisas que acontecem quando a gente vem no município, né? Então, quando a gente vai recebendo a sociedade, conversando, a turma da PAI super preocupada com aquela demanda judicial que está lá, da educação especial lá no Supremo Tribunal Federal, que a gente está trabalhando para ajudar também. Então, tem muito pedido, muita coisa, e graças a Deus a gente tem conseguido atender boa parte deles.
Agora, dentro das emendas, o que é que dá para se colocar, se lembrar de cabeça nesse momento para a nossa região, deputado? Só para dar uma...
Tá.
Das emendas para a nossa região.
Veja, a gente está agora no momento da divulgação, da indicação dos beneficiários, sim, né? A gente colocou agora, se bem que o governo federal foi uma beleza, né? Eles, em troca da gente não deixar aumentar o IOF, eles passaram uma régua em 50% das emendas de bancada.
E dizem que vão passar mais agora,
semana que vem. Dizem que vão passar mais, exatamente. Vamos ver até quando eles conseguem aguentar essa pressão do Congresso. Mas tem muita emenda que a gente está trazendo aqui para a região. Emendas principalmente de infraestrutura. Numa parceria com o governo do estado, inclusive, é importante ressaltar, o governador Ratinho Júnior tem auxiliado aqui no atendimento aos municípios do Norte Pioneiro. As entidades filantrópicas todas, que a gente destina toda vez essas emendas, esses recursos. Ontem mesmo estive passando por vários municípios aqui na região. Tivemos lá em São Sebastião da Moreira, tivemos lá com o pessoal lá de Baiti, tivemos com o pessoal de Ribeirão do Pinhal, sempre tratando dos recursos que a gente está trazendo aqui para a nossa região. E é óbvio que esse dia a dia, junto com os vereadores e com as lideranças de cada uma das entidades aqui, a gente fica sabendo quais são as demandas e quais são as necessidades, né? Para Bandeirantes agora, nós colocamos esse recurso para fazer a segunda etapa das obras, né, dos recursos para o Santuário Santa Terezinha, colocamos esses recursos para Santa Casa, colocamos recursos também para a infraestrutura do município. Temos trabalhado junto ao prefeito Jaelson nos projetos importantes aqui para o município e vamos continuar fazendo as coisas chegarem e acontecerem aqui.
Ah, lógico que o cargo também de presidente da federação, consequentemente, traz também mais responsabilidade e a cobrança por parte dos agricultores, inclusive com várias reuniões em todo o estado, com o Monte Jacarezinho, para pedir uma oportunidade maior para a agricultura, né? Como é que está se sentindo essa pressão aí?
Momento super difícil, que a nossa planilha de custo de produção está extremamente apertada. Cobranças exageradas de juros por parte das instituições financeiras, o governo agora anunciando mais uma taxação das LCAs, das letras de créditos do agronegócio, que vai custar bastante para fomentar a produção. Essas quebras de safra importantes em algumas regiões do estado e algumas regiões do país. Essa semana, por exemplo, já tive em Rondonópolis, Luiz Eduardo Magalhães, já tive com a turma lá de Minas Gerais, já tive com a turma do Rio Grande do Sul mais uma vez, buscando soluções macro para o problema do agro no Brasil, que infelizmente é um governo que não respeita o nosso setor, que não tem apreço pelo produtor e que só cria dificuldades em vez de criar soluções. Vamos lembrar que daqui a 10 dias a gente tem que anunciar o Plano Safra. Anunciar o Plano Safra, que vai custar 25 bi de equalização de juros, que a gente não tem a mínima ideia de onde vai sair esse dinheiro. Então, é um governo que gasta mal, gasta errado, só com medida eleitoreira e sem responsabilidade fiscal nenhuma. Aí vem inflação alta, dólar que não controla, aumento do custo de vida da população e diminuição do valor, do valor financeiro, né, do salário mínimo e da renda da população. Aí fica uma situação extremamente difícil.
E a situação dessa taxação aí, o que é que vai implicar para a agricultura, deputado?
Isso significa taxar em 5% a principal letra de crédito, a principal figura, o principal título que financia praticamente metade da safra brasileira e causar uma fuga de investidores. Essa fuga de investidores faz com que a gente tenha que buscar outras alternativas de financiamento. Mas nós estamos com um movimento político muito forte em Brasília para evitar que isso aconteça e temos trabalhado muito fortemente isso. E o governo vem com a chantagem de cortar emendas parlamentares, repasses para os municípios e tal, tentando criar uma celeuma política, porque nunca teve base de apoio no Congresso, nem vai conseguir construir. Então, agora a turma toda já se conscientizou com quem que nós estamos lidando e, se Deus quiser, essa semana a gente consegue ter mais vitórias importantes lá.
Por enquanto, né? Até o Central não virá, né? Se até o Nordeste não...
Também então, é o próprio Central Nordeste que está pulando do barco, isso tem sido bom para a gente.
É, porque na verdade hoje a gente fala aquilo que a gente sempre diz, que até às vezes passou da hora de a gente mudar esse sistema político, né? Mas enquanto não mudar, tem que ser nesse sentido aqui, vá, né? Felizmente, e só o Nordeste mandando, porque se a gente já comentou isso aqui.
Impressionante.
Porque hoje, se nós somos eles, nós não temos representação a nível de Congresso, seja no Senado, seja na Câmara, principalmente na mesa diretora, de praticamente ninguém dessa região, né?
Não, e eles são muito organizados, né? Quando você soma o número de parlamentares de Norte e Nordeste, eles são superiores a nós, né? Eles acabam tendo número maior e são extremamente politizados, são preparados. Só que a diferença é a seguinte, ó, você tem ideia do tamanho do problema. Dos 400 milhões de emenda de bancada, nós aqui no Paraná dividimos as indicações dessas emendas em 33 parlamentares, né? 30 deputados e 3 senadores. A maioria dos estados do Norte e do Nordeste divide em 11, né? Que são 8 deputados e 11 senadores, e 3 senadores. Então, esse corte de 50%, e aí por que eles estão pulando do barco? Esse corte de 50% para nós aqui significa que eu, das emendas que eu indiquei, em vez de indicar 10 milhões, indicamos 7 milhões e pouquinho. Para eles perdem praticamente 40 milhões de indicação. Então, estão muito bravos. Estão muito bravos e tem sobrado para o governo isso. E se for para somar para o nosso lado, para impedir essas barbaridades do governo, que vem. Né?
Agora, hoje eu vou tratar uma briga também que está nessa aprovação da PL, da lei ambiental, né? Principalmente do licenciamento ambiental. Isso acabou chamando a atenção e, consequentemente, parece que há sempre os dois lados se ouvir, mas se ouve pouco, se ouve mais o lado daqueles que defendem o não da aprovação do que propriamente dito aqueles que querem o sim nessa aprovação, que pode beneficiar muitos pontos, né?
Veja, é destravar o Brasil, destravar o Brasil com grandes obras estruturantes. E vamos falar de exemplos próximos nossos. A tal da Ferrogrão, de trazer a produção agropecuária da região norte do Brasil para os portos de Paranaguá e de Santos. A própria 163, a 153, os investimentos de Antofagasta, da Bioceânica, da possibilidade da saída lá para o Pacífico, as obras que nós poderíamos ter de novos portos aqui no litoral do Paraná, inclusive, são todas obras estruturantes que não aconteceram por burocracia ambiental. Né? Ninguém aqui quer destruir o meio ambiente, ninguém aqui quer destruir o mundo. O que a gente quer é ter proporcionalidade no desenvolvimento econômico do país, com respeito à lei ambiental, com respeito a todas essas questões. E não só essas obras grandes, mas os licenciamentos básicos, como, por exemplo, uma outorga de um poço artesiano, um programa de irrigação, uma estufa que você faz em uma propriedade, as obras nos municípios que ficam travadas por causa disso também. Então, são problemas que a gente pode desburocratizar, e a lei aprovada no Senado foi justamente nesse sentido, mas aí, quando vem a ideologia para a mesa, o papo ideológico, vira uma bagunça constante, né? E com muita mentira, com muita falácia, absurdos que estão sendo ditos. Ontem tivemos uma vitória importante, conseguimos a nomeação, a designação do deputado Zé Vitor, lá de Minas Gerais, para ser o nosso relator na Câmara do Licenciamento, compromisso do presidente Hugo Mota de correr com esse tema, e se Deus quiser, nós vamos entregar isso para o Brasil aí ainda no primeiro semestre.
Só a situação que falou dos postos artesianos, como é que fica entre essa nova linha ambiental e a situação da regularização dos poços artesianos mesmo? Porque nós temos aqui mais de 80, acho que, poços artesianos dentro do município.
Pois é, exatamente isso. O objetivo é esse, a gente desburocratizar esse sistema para poder fazer essa regularização. Né? O próprio Estado poder, o próprio município poder, obviamente, em parceria com o Estado, dar essa outorga e resolver esse problema. Como também nas questões de captação de água de irrigação, que a gente tem um monte de problema em diversos municípios. Às vezes o produtor está com condições de investir, isso é raro ultimamente, confesso, mas está com condições de investir e não consegue por causa de burocracia. Armazenagem, mesma coisa. Então, nós tivemos um caso aqui de obra estruturante no Paraná, que ficou quase 20 anos, uma briga enorme de legislação ambiental na Serra do Mar para aumentar a bitola da linha de trem para descer para o porto, por causa de uma pedra que tinha no meio do caminho. Quase 20 anos brigando. Então, é a gente conseguir desburocratizar esse sistema e facilitar o investimento no Brasil, que tem que crescer proporcional ao tamanho que nós estamos.
Muda alguma coisa no sentido dos poços artesianos?
Muda, claro. A gente passa a delegação ao município dessas Sim. outorgas com fiscalização do órgão ambiental.
Porque senão vai ter que fazer, porque eles querem, né? Até 2031, se não me falha
a memória. Isso está na previsão da resolução, quando aprovada a lei, que saía as resoluções referentes à lei, justamente na delegação para o Estado poder resolver.
Porque muita gente está com medo de ter que pagar a água.
Não vai não, vamos resolver isso aí.
É, porque há uma preocupação, né? Inclusive também na irrigação, né, Lei?
Com certeza.
Hoje nós temos vários.
Aí perde a competitividade total, né? Não vale a pena o custo.
É, porque hoje a irrigação, hoje, vamos dizer bem a verdade, é um dos pontos-chave também, né? E você teve uma prova disso quando viajou para fora para ver isso.
Sim,
a irrigação, ela é fundamental dentro da agricultura hoje.
Falta
também
muito incentivo para esse tipo de investimento. Nós estamos enfrentando esse problema de dívida dos produtores justamente por falta de um grande investimento tanto de irrigação quanto de armazenagem.
Com certeza.
Então, a gente precisa conseguir investir nisso, que são as linhas de investimento que a gente prevê no planejamento de safra, mas que hoje estão muito aquém justamente por causa do valor financeiro, né? Os juros altíssimos e o custo do dinheiro muito mais caro. Então, nós temos que achar linhas alternativas para poder trabalhar nesse sentido.
E quais seriam essas linhas, deputado?
A gente criou figuras diferentes de financiamento, como, por exemplo, nós criamos os FIAGROS, né, que é o fundo de investimento, são os fundos de investimento do agronegócio, que é como se fosse um fundo imobiliário, que tem cotistas, hoje quase 1 milhão de cotistas já no FIAGRO, para poder atrair investimentos nesse sentido. O Estado do Paraná acabou de lançar o FIAGRO estadual, nós estávamos juntos lá na Bolsa de Valores de São Paulo, começou em 2 bi, já está em 7. Já tem 7 bi de investimento para a infraestrutura do agronegócio. Então, são exemplos assim que vão funcionando como alternativa para não ficar dependendo especificamente do dinheiro equalizado de banco. Né?
E aí, mesmo porque isso foi lançado em 2021 até hoje, como é que está isso? Esse FIAGRO, né?
Não, então, mas está funcionando, hoje está. Hoje nós estamos falando em praticamente 1 milhão de cotistas já no Brasil. O ticket médio de uma cota de FIAGRO é R$15, imagine. Qualquer um pode investir. E aí vem a surpresinha, né? Aí o Haddad viu que existe isso, que é dinheiro barato, meteu-lhe uma taxa nisso. Nós temos sessão terça-feira do Congresso para derrubar o veto, para tirar a taxação.
Essa taxação incluiria também o FIAGRO paranaense ou não?
Sim, todos.
Também todos, né?
Todos, absolutamente todos.
A lei maior cobra o menor, né?
Exatamente.
O que vem de cima...
Cobrar imposto de renda no FIAGRO. Não
fazer?
É,
não dá com nada que tomar.
É porque, na verdade, vão ter que arrumar um jeito de arrumar dinheiro, né? E esse jeito não sabe.
Mas
como.
É só parar de gastar, né, gente? Vamos gastar direito, gastar com responsabilidade. Quase 60% de déficit nas contas públicas, problema absurdo de custo do Estado. Não há, em momento algum, qualquer tipo de fala por parte do governo federal sobre uma reforma administrativa ou um ajuste de contas. Nós demos todas as contribuições possíveis para que isso fosse feito. Teve PEC da transição, teve PEC do arcabouço, teve PEC do CARF, medida provisória do CARF, teve a questão do ajuste fiscal, teve a questão da reforma tributária, tudo aquilo que era naquela expectativa de sanear as contas públicas e poder atrair investimento para o país.
Mas essa reforma não
torraram
passa.
Tudo.
Essa reforma não passa pelo Executivo, pelo Legislativo e Judiciário, porque
claro
a gente vê hoje os super salários, a gente vê o Congresso também querendo aumentar o número de deputados.
Claro
não passa por todos esses ângulos.
Mas, amor, só ressalta aí que meu voto foi contra, tá?
Não.
Um absurdo. Tanto o custo dos poderes, cada dia pior, cada dia mais absurdo. A gente tem deixado isso extremamente claro. Eu fui um dos que defendi sempre que uma reforma administrativa tinha que acontecer antes de qualquer outra reforma, porque a gente tem que diminuir o tamanho do Estado. Não tem sentido ter o tamanho que tem, nem o custo que tem para manter as máquinas hoje. E o governo federal não tem falado absolutamente nada em relação a isso. Nós estamos fazendo a nossa parte. Criamos a comissão especial para tratar da reforma administrativa. Esses temas estão sendo todos enfrentados lá, inclusive os supersalários, que são absurdos, vexatórios, vergonhosos, e nós estamos batendo bastante nessa tecla.
Agora, como lidar com esse presidente da presidente da Câmara aí, que a gente vê, parece que ele, dali a pouco ele fala uma coisa, dali a pouco ele fala outra. Está assim, um jogo meio esquisito, sei lá, não estava sendo duas caras, vamos dizer bem a verdade, para ser no português mais claro, e de repente ele acerta um lado, dali a pouco ele vira, dali a pouco é outra coisa, não está dando para entender as coisas desse homem. Vocês que estão lá dentro, como é que é essa situação, deputado?
Vamos lá, ele tem um perfil completamente diferente do perfil do ex-presidente Arthur Lira.
Uhum.
Né? E no Senado, mesma coisa, Davi Alcolumbre tem um perfil completamente diferente do Pacheco. Então você tinha o cara manso, mais pacato, mais negociador no Senado e um tratorzão na Câmara, inverteu.
Uhum.
Né? O tratorzão foi pro Senado e na Câmara veio um cara mais calmo, vamos dizer assim. O Hugo é um jovem deputado de 30 e poucos anos, que tem bastante mandato, tem bastante experiência e tenta ser sempre um mediador de conflitos. Né? Ele teve um apoio maciço de todos os lados, tanto da direita quanto da esquerda, tem dificuldade nas pautas e costumes. Tem dificuldade em relação a isso, vamos lembrar que ele é lá da Paraíba, um estado que tem uma ligação com a esquerda muito forte, apesar dele não ser da esquerda. Tem condições e tem tentado mediar um pouco, bota uma pauta nossa, bota uma pauta deles, tenta, né? Por exemplo, a gente conseguiu regularizar essa semana a questão dos imóveis de fronteira internacional. Era uma pauta que não estava prevista, que ele nos atendeu rapidamente e nós colocamos 328 votos. Licenciamento ambiental, mesma coisa. Com toda a pressão que ele está sofrendo de mídia, de Marina Silva, de todo mundo, ele foi lá, peitou, designou o relator e falou que vai votar rápido. Então, a gente tem que saber lidar, né? Tem que tentar ir lidando devagarinho, evitar os radicalismos.
Nas duas canoas.
Mas é, presidente da Câmara é isso, é. Quando falaram no ano passado, ficaram enchendo meu saco para eu ser candidato a presidente da Câmara. Todo mundo falava, porque é a maior bancada, aquela coisa e tal. Eu olhava para os meus amigos da direita e falava assim, vocês vão ser os primeiros a me xingar lá, porque eu vou sentar na mesa, não vou ter condições de pautar impeachment, não vou ter condições de fazer da rua e tal, vocês vão ser os primeiros que vão romper comigo e vão me xingar. Então, muito obrigado, não quero. E realmente, é uma posição muito inglória, né? Quando está sentado ali na mesa, são 513 que você tem que atender minimamente cada lado para tentar se equilibrar, né?
Uma curiosidade particular.
Mas eu lido bem com ele,
Não tem nada que se passe pela cabeça, deputado, porque a gente sabe que lá morando em casa boa, você tem piscina, você tem academia, você tem carro bom, tem motorista, tem gasolina à disposição, tem tudo. Mas, de repente, essa mudança de casa acaba não sendo um bom negócio, vamos dizer assim, dentro do meio político. Mas não está na hora de mudar essa política e passarmos para um semipresidencialismo?
Eu sou super favorável a isso, tenho defendido isso bastante, inclusive nós já vivemos nisso, né? Hoje nós temos um.
Nós vivemos na teoria, mas na prática. Mas na teoria a gente não
sabe. Aí
tá,
sabe qual que é o grande problema, Oswaldo? É igual a reforma política. Quando você. Quem tem que reformar é quem é beneficiado pelo sistema atual, nunca
que
vai acontecer.
Casa boa, que eu estou dizendo. Que
é isso.
Tá por casa boa. Não
então,
vai querer
assim,
sair nunca da casa.
Eu entendo que a gente deveria. A gente está com maturidade suficiente, depois de 35 anos da Constituição, da gente convocar uma Constituinte e poder regular bastante coisa no Brasil.
É
o problema é convocar uma Constituinte com o PT, né?
Eu ia fazer um semipresidencialismo de que forma? Francês ou português, né? Um dos dois, eu acho que é um dos mais semelhantes hoje.
Nós temos sistemas que funcionam bem em outros países. O sistema alemão é um sistema que tem dado muito certo, inclusive a base política brasileira é baseada nisso. Mas antes da gente tratar do modelo de governo, a gente tem que mudar o sistema de eleições, né?
Sim.
Acho que hoje, eu estava falando aqui agora mesmo, situação aqui de Bandeirantes, o Lei com 400 e tantos votos fora da Câmara, com a representatividade que tem. Por quê? Por legenda partidária. Super errado isso. Tem que fazer logo o distritão, segue a lista dos mais votados, aí entra quem teve mais voto, quem representa efetivamente a população, a maioria da população. Agora nós estamos enfrentando lá, estão tirando sete deputados lá novos, né?
É, porque na verdade, o semipresidencialismo, quando se vê essa lambança que está hoje, você vai lá, os deputados juntam, ela acabou, tira fora, acabou.
Então, mas o problema é esse, estão revendo a distribuição das vagas. Agora, o TSE exigiu que o Congresso votasse, o aumento de cadeiras, não era o aumento de cadeiras, na verdade, é o recálculo de proporcionalidade, né? O Paraná ganharia um, outros perderiam e tal. Que é um verdadeiro absurdo, já não precisa ter mais do que tem lá, né? E mais do que isso, se nós tivéssemos a maturidade partidária que parece que agora está se resolvendo com as federações, com a organização dos partidos, diminuindo o número de partidos, diminuindo o número de agremiações, a gente começa a chegar na possibilidade de um sistema como esse que você está falando, em que a gente forma a maioria dentro do Congresso para decidir os rumos do país e também do chefe de governo. Vamos ver se a gente vai chegar nesse momento.
É, você tem lá o chefe do governo, tudo bem, para parecer coisa, mas aí você tem o primeiro, né, um óbvio que você, o Congresso, que vai decidir. Ó, não está bom, vamos trocar.
É, ontem mesmo, anteontem teve votação na Espanha, se não me engano, de retirada do primeiro-ministro.
Não tá bom, até logo, passar bem, vamos trocar, e morreu, acabou. Aí a hora fica, não, você tem que ficar 4, 5, agora quer aumentar para 5.
Aí você ia ver o Centrão mandar na coisa.
Ah, agora você, não, e aí você quer, não, e aí vamos para mais 5 anos.
A gente, se tivesse esse sistema a tempo, a gente tava com o MDB na presidência até hoje, há 200 anos.
É, desde 2014 que o Centrão começou a mandar, não tem jeito, né?
Então.
Tomou a frente e acabou.
Exatamente. Aí não tem como reclamar, né? Se um sistema desse, eles não vão perder o comando nunca.
É, mas aí falta a parte do lado de cá também se unir, né?
Claro, exatamente. Mas é autofágico, entra, né, Zé? É um problema.
Aí é que entra o lado político, né?
Exatamente.
É a vontade política também, né? Que a gente tem tudo para ser melhor, mas infelizmente nós não temos a união, né? Vamos dizer assim, eu acho que é isso que falta em certos momentos políticos. Antigamente nós só tínhamos MDB e Arena, né? Hoje em dia, 30.
Mas agora está voltando, está diminuindo tudo. Você vê, as federações vão sair agora, mais três federações. Elas vão ficar com 6 grandes grupos dentro do Congresso.
É
isso que vai. Aí consegue sentar na mesa de dialogar, né? Eu duro que com 30 partidos representados, não tem quem resolva.
É porque muita gente fala assim, ah, o que, que importa isso para nós aqui? Importa muito, né? Porque, na verdade, o que vem lá de cima vai afetar aqui embaixo também, né?
Exatamente.
É, às vezes a gente fala assim, ó, na construção a gente começa dos alicerces, né? Mas em termos políticos, não, né? Até a política, ela vem de cima para baixo.
Exato. No começo tem que saber votar, né?
É, só o microfone para mim, Zé.
Oswaldo, primeira coisa, o eleitor tem que saber votar, né?
Ah, sim.
Então, reconhecer o trabalho de cada um. Hoje mesmo eu fiquei muito contente, porque nós tivemos uma reunião na Integrada, e aí estava lá o Munir, estava o Sérgio, e eles também... Ô Pedro, não é só você... vir aqui buscar emenda, não, é o diálogo mesmo, saber, sim, o que está acontecendo. Então essas informações são importantes, muita gente não sabe o seu trabalho lá em Brasília. Então esse diálogo é muito importante, outra reunião muito importante na usina. Então uma conversa muito produtiva, de saber o que está acontecendo. E esse saber o que está acontecendo é na hora de votar, depois saber em quem vota e reconhecer quem faz um trabalho bem feito em Brasília, em Curitiba, em todos os sentidos.
Mas Copa do Mundo ano que vem, já começou.
É. Agora só para não sair sem chumbo, o Lei deu tanto trabalho esse caminhão, que agora sabe todos os caminhos, já perde outro caminhão, que agora vai ser mais fácil, já sabe tudo como é que é o caminho. Eu queria também aqui aproveitar, Oswaldo, deixar um abraço para Roberto Castanho Zu, que ele é o provedor da Santa Casa, através do Elton, do Dr. Hugo Tal, que hoje eu estou sentindo na pele aqui que é um dinheiro bem gasto na Santa Casa, na nossa saúde. Meu pai está internado, está na UTI, um tratamento incrível. Não conhecia a UTI da Santa Casa, nem da época da Dona Carlota, é incrível. Meu irmão é médico campurante, chegou ontem aqui para visitar meu pai e falou, eu não imaginava que o Bandeirantes tem uma UTI de equipamento tão avançado como tem aqui hoje. E não só de equipamento, como de material humano e até com relação aos medicamentos. Falou, cara, os medicamentos que estão usando aqui é tudo de ponta. E não tem diferença de plano de saúde, de SUS e nada disso. Então eu queria deixar registrado em nome do Zul, um agradecimento especial pelo trabalho da Santa Casa, deputado que trabalha para trazer recursos para a Santa Casa.
Que não é de hoje, né?
Então, hoje a gente está sabendo do bem, o tão bem gasto é o nosso dinheiro na saúde aqui em Bandeirantes. Então, a Santa Casa de parabéns, em nome do Zul, eu parabenizo todos os funcionários, a equipe inteira, e só agradecimentos. E um bom final de semana para todos, né?
Tá certo. Deputado, mais alguma coisa? Porque agora começa, né? Agora, como eu disse, a Copa do Mundo ano que vem, agora começa a aparecer aqueles deputados que nem sabem, né? Agora começa, acham também. Né?
Eu falei, até fiz uma brincadeira com a Flávia hoje mais cedo, eu falei, ano ímpar, todo mundo é candidato a tudo, aparece candidato, tudo que é lugar, sai até dos bueiros, né? Depois a coisa vai afunilando e quem de fato representa a cidade, trabalha pela cidade, é quem está presente aqui e tem a gratidão da população, né? Assim espero. Eu quero deixar um abraço para todo mundo, toda a população de Bandeirantes, todos os ouvintes aqui da rádio, toda a turma que está nos acompanhando aqui, desejar um bom trabalho para vocês, um bom finalzinho de semana, desejar melhoras para o meu amigo Zé Fernandes, que está lá lutando, enfrentando, desejar um abraço para os nossos vereadores aqui, Lei Feliz da Vida, vai dormir de caminhão novo hoje.
Certeza.
E sem dúvida a gente continua o nosso trabalho aí pela cidade. Grande abraço a todos aí.
É, e daqui a pouquinho lá em Tambaracá, com a Mônica, com o Flavinho, o pessoal lá que está já esperando, né?
Marinho, turma toda, vamos para lá.
É importante, é verdade.
Tá certo.